Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de maio de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Bom dia. Câmara Municipal de Fortaleza. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, ata eletrônica da 18ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária, abertura 10/5/2022, às 9h20. Encerramento, 10/5/2022, às 11h49.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 11/5/2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de Lei Ordinária número 5322. Institui a Semana Municipal de Apoio e Conscientização sobre o Parto e Nascimento Respeitosos do Município de Formosa.
O projeto será encaminhado para as comissões pertinentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 196522, colocar sinalização nos contêineres de lixo da cidade de Formosa. Número 196622. Concluir a obra inacabada na Praça Mário Juvenal de Almeida, na rua 206, bairro Conjunto Habitacional Nova Formosa. Número 196722. Fazer recuperação de estrada que fica aproximadamente a 1 km na antiga associação do Córrego Barreiro, logo após o Bar da Dona Nica. Vereadora Cátia Rodrigues, número 197422. Cumprir e executar a Lei 332 de abril de 2016, que institui um plano municipal de prevenção contra o suicídio e dá outras providências. Vereador Subtenente Clésio, 79222. Fazer limpeza de toda a área da quadra de esportes e do centro de iniciação aos esportes no setor nordeste. Vereador Mundim, 203-22. Construir galeria de águas pluviais na Via 13, bairro Chacras Abreu. 204-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 5, bairro São Vicente. Vereador Eliton de Paiva, 54-22. Fazer manutenção da iluminação pública na Rua Independente Pereira Dutra, bairro Jardim Califórnia. 5522. Fazer manutenção da iluminação pública na Rua Marechal Cândido Rondon, bairro Jardim Califórnia. 5622. Fazer manutenção da iluminação pública na Rua Coronel Pedro Borba, bairro Jardim Califórnia. Vereadora Delegada Fernanda, 198122. Divulgar e cumprir a Lei 522-21, que institui a Semana Municipal do Combate à Violência no município de Formosa. Vereador Felipe Vilarins, 11-11-22. Fazer micro-revestimento na Rua Clarinda Lobo de Miranda, bairro Vista Alegre. 11-12-22. Fazer manutenção de iluminação pública na Rua Clarinda Lobo de Miranda, bairro Vista Alegre. 11-13-22. Fazer micro-revestimento na Rua 7, bairro Parque Vila Verde. Vereador Hermes Costa, 19-27-22. Fazer recapeamento asfáltico na rotatória da Avenida Ferroviário E, próximo ao Goianão Pneus, setor Nordeste. 19-28-22. Fazer operação tapa-buracos na Rua Najib Simão, próximo à quadra 9, setor Nordeste. 19-29-22. Fazer operação tapa-buracos na Rua José Décio, bairro Ferroviário. Vereador Índio de Assis, 19:50-22. Fazer a operação tapa-buracos na rua 10, número 11, bairro São Benedito. 19:51-22. Fazer a operação tapa-buracos na rua 10, quadra 38, bairro Jardim Triângulo. 19:52-22. Fazer a operação tapa-buracos na rua 17, esquina com a rua 14, bairro Parque Vila Verde. Vereador João Batista, 505-22. Fazer micro-revestimento asfáltico na rua 2, esquina com rua B, quadra 6, bairro Jardim Triângulo, 506-22. Conceder incentivo fiscal às instituições privadas no ensino de ensino superior que concederem bolsas de estudo aos estudantes em dificuldades financeiras com finalidade de custear as despesas do curso, 507-22. Criar mecanismos junto aos responsáveis das pessoas com transtorno do espectro autista que viabilizem a aquisição de medicamentos destinados ao público supracitado. Vereador Joelson Trovão, 963-22. Fazer micro revestimento asfáltico e operação tapa-buracos em toda a extensão das ruas 1, 3, 5, 6, 7, 9, bairro Ferroviário. 964-22. Fazer reposição do poste que foi retirado da praça do bairro Jardim Califórnia. 965-22. Colocar braços no poste que foi colocado na rua U, próxima à casa número 33, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Ciedo Sacolão, 18:45-22. Criar um programa de coleta do óleo de cozinha visando a destinação correta e a geração de renda. 19:37-22. Reavaliar a estrutura de atendimento para eliminar déficits na lista de espera das vagas das creches e escolas. Vereadora Roberta Brito, 19:03-22. Fazer pavimentação na rua 12, bairro Parque Lago. Vereador Professor Schneider, 14:18-22. Fazer pavimentação asfáltica na rua Copaíba, bairro Jardim IP. 14:19-22. Fazer operação tapa-buraco na rua 20, bairro Jardim Oliveira. 14:20-22. Fazer pavimentação asfáltica na rua Sucupira, bairro Jardim IP. Vereadora Simone Ribeiro, 355-22. Fazer limpeza e capina nos canteiros centrais na rua 11, bairro Parque Lago. 356-22. Realizar a higienização geral da feira coberta na rua Valdomiro de Miranda, bairro Centro. 357-22. Cumprir e executar a Lei Ordinária número 312, de 16 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência no município de Formosa. Vereador Valdisson José, 655-22. Construir uma quadra de esportes na Escola Municipal Ana Balduino. 656-22. Construir um parque infantil na Escola Municipal Ana Balduino. 657-22. Fazer reforma geral nas instalações da Escola Municipal Ana Balduino. Vereador, o Hélio de Iraci chegou. 1272-22. Providenciar com a maior brevidade possível o incentivo ao cultivo da citronela como método natural de combate à dengue no município de Formosa, Goiás. 1273-22. Intensificar o combate ao mosquito da dengue com mutirão de limpeza e uso do fumacê. 1274-22. Instituir campanha de informação aos alunos das escolas municipais acerca do combate e da prevenção dos mosquitos vetores de dengue.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia, só para justificar a ausência da vereadora Simone, devido ao falecimento da sua tia Joelma. Fica aqui meus sentimentos, vereadora, a senhora e a toda a sua família. Passamos agora para a ordem do dia.
Pela ordem, presidente. A vereadora Simone pediu para avisar que ela não pode vir porque faleceu a tia dela.
Eu acabei de falar, vereador.
Falou? Não vi, desculpa.
Volta para a sessão, vereador.
Reforça, vereador. Reforça, vereador.
E é 11 horas o enterro. Se alguém quiser participar, é uma família muito querida. Nós todos admiramos.
Obrigada, vereador. Eu não falei o horário. Aí o senhor reforçou com o horário. Obrigada. Ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Executivo. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 1222. Modifica a Lei Complementar número 022, de 20 de novembro de 2017, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Formosa, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Municipal, o Plano de Uso e Ocupação, os Instrumentos Urbanísticos e o Sistema de Gestão, para incluir a Zona de Expansão Urbana Descontínua em seu artigo 17, que trata do microzoneamento municipal na forma que especifica.
Projeto número 12/22 do Poder Executivo de Lei Complementar em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhora Presidente, bom dia aos colegas. A respeito desse projeto de lei complementar, que está alterando aí o plano diretor e criando uma zona de expansão urbana descontínua. Peço só um segundo, senhora presidente, devido a esses problemas da gravação, eu vou fazer uma gravação à parte aqui também, vou só conectar aqui. Prontinho. Pois bem, eu tenho algumas dúvidas a respeito, procurei o secretário responsável pelo meio ambiente, ele me esclareceu algumas dúvidas, mas eu queria trazer também aqui a discussão no plenário para a gente poder entender melhor do que se trata. Então, essa zona de expansão urbana descontínua, ela vai autorizar, ela vai, na verdade, mudar, digamos assim, a categoria de uma área que antes era considerada zona rural, vai passar a ser zona urbana. E essa área, que, pelo que eu entendi, vai modificar, é uma área ali próxima ao Itiquira, dos distritos também, vai aumentar a parte da zona urbana. Tem algumas dúvidas a respeito disso. Ouvi aqui nos bastidores e queria ter certeza a respeito disso. Me parece que, para os distritos, isso seria importante para permitir que chegue a energia elétrica nesses locais. Tem alguns colegas que são dos distritos ou que trabalham, parece que o vice-presidente Marquinhos, subtenente Clésio, o vereador Luciano Martins. Essa é a minha dúvida. Isso procede? É necessário ter essa expansão para chegar à energia? É isso. Procede, né?
Então, Santa Rosa, principalmente Santa Rosa.
Santa Rosa. Principalmente Santa Rosa. Então, acho que quanto a isso, enfim, nada contra, pelo contrário, é necessário. Uma dúvida também que eu tenho, com essa modificação, essas pessoas elas vão passar a pagar IPTU e não mais ITR, é isso?
Verdade.
Verdade? Elas estão cientes disso, que vai aumentar muito os impostos? Elas foram informadas a esse respeito? Assim, a comunidade, que é bem diferente a alíquota de um IPTU para um ITR.
No Bezerro já paga IPTU, Luciano? Não, né?
É, porque eu acho importante, porque esse é o momento, né, da gente entender o que significa. Não é apenas mudar uma zona, não é apenas mudar qualquer coisa. Vai ter impactos positivos, mas acho que também vai pesar no bolso dessas pessoas. Então, essa é a minha dúvida. Então, que fique claro, com essa mudança da zona de expansão urbana, vai haver uma mudança na alíquota do imposto dos senhores. Quem tiver ali construções vai passar a pagar IPTU e não mais ITR. Vai chegar a energia, mas, que é ótimo, mas também vai ter uma questão aí do IPTU que depois a Câmara pode falar.
Uma parte, vereadora?
Claro, claro, é para isso mesmo.
Aqui nós estamos numa discussão, senhores vereadores, presidentes, senhores internautas, público presente, vereadora. É ciente que realmente muda de ITR para IPTU, mas o ganho real para esses moradores daquela região, porque lá hoje está numa chácara, por exemplo, que hoje não está regularizada, de quase 7 mil metros quadrados, podendo só colocar um transformador ou um padrão de energia para estar alimentando 10, 20, 30 casas. E a Enel não autoriza isso. A Enel, se vê qualquer uma ligação de um padrão que seja para mais de uma casa, na lei de multar a pessoa e pede o corte imediato. Então, quer dizer, isso é viável, foi em comum acordo com os moradores. Tem morador que hoje da região que sofre por essas demandas. Foi uma demanda que o vereador, e quem eu parabenizo, o vereador Cresce Marquinhos, que esteve lá em Goiânia, e a própria Enel falou, se não tiver uma regularização das áreas, não tem como colocar energia elétrica para aqueles moradores. Então, o que foi mais viável, e atendendo ao pedido dos vereadores, e tem mais região, vereadora, não só, por exemplo, essas quatro áreas descontínuas, mas tem mais outras áreas aqui na cidade de Formosa, por exemplo, à beira do Lago do Paranã, lá tá com essa mesma modalidade, e nós temos aqui uma responsabilidade, nós, vereador, fazer esse trabalho. E aqui, ó, nesse parlamento, eu tenho as filmagens, que no dia da discussão do plano diretor, nas oficinas públicas, que eu participei quase todas elas, e das audiências públicas aqui nessa casa, eu mesmo fiz a indagação na época, a promotora Caroline Anês, eu não falei para ela, nós estamos votando um plano diretor rápido, mas vai ter consequência no futuro que vai ter que ir adequando, porque não pode ficar desse jeito. Por exemplo, nós, em 2018, nós teve o problema do cipó, que foi resolvido por essa casa, que o povo não poderia colocar energia, estava pendente até de derrubar as moradias, e realmente essa casa interviu e com sucesso deu certo, e quem ganhou foi os moradores. Novamente aqui o vereador Cresce Marquinhos entrou com essa situação, fez esse pedido, o prefeito atendeu, e cabe a nós avaliar se realmente há legalidade. Ontem nós discutimos com o vereador Hermes, o Schneider, mais os construtores, porque tinha uma dúvida se era na cidade. Não, essa área é descontínua na zona rural. Então, por isso que eu quero aqui parabenizar o vereador Cresce Marquinhos por ter levado e resolver a demanda dessas pessoas que clama por energia lá.
O vereador Com também.
O vereador Com também muito, muito clamou lá pelo JK, que é da área de zona rural, e tem muitas parcelas aqui nesse município que é desse jeito. Então, eu acho que foi válido, foi bem pensado e trazer para essa casa, e a discussão tem que trazer para aqui, para que resolva os problemas do nosso município. Muito obrigado pela parte.
Delegada, posso? Também conversando ontem na reunião, né, quando fizemos uma reunião, quando convoquei a gente para esclarecer, né, como a senhora fez também com o secretário Ian, tem outro ponto também, que a gente só pode passar a escritura no mínimo 2 hectares, né? E agora, com essa nova lei, até 1.500 metros, você pode passar. Uma pessoa que tem uma chácara, que tem familiares, ele agora pode, nessa área, ele pode dividir e ser escriturado as partes um por um. Aí ele escriturado, é claro que você tem uma escritura menor, você é a zona urbana, né, expansão urbana, você tem seus benefícios, inclusive a valorização também, não é só pagar. Tem a valorização e vai atender essas famílias que têm pequenas fazendas, que dividem com as suas famílias, né? Meus vizinhos lá mesmo, ele tem uma terra lá de 8 alqueires, eles são 10 filhos, eles dividiram. E aí teve um trabalho enorme para colocar a luz, que eles tiveram que fazer escrituras separadas, como deu mais de 2 hectares, não teve problema. Mas teve outros que já não deu a terra menor e não podia passar a escritura a menos de 2 hectares. E com a expansão, até 1.500 metros, não é assim, Hermes? Pode passar a escritura. Esse pessoal que está aqui embaixo, no Leitiquira, tem esse problema enorme, porque são chácaras que já eram pequenas e foram divididas. E não tem como botar luz, e nem a Enatel. Eu tive com o Marquinhos lá em Brasília para resolver o problema da luz, do telefone de JK. Nós somos agora beneficiados com o G5 e Formosa, vai ser Formosa, e foi lá o pessoal, o presidente da Enatel, que eu não lembro o nome agora, né, Marquinhos? Ele falou que o seguinte, Bezerra, JK, Santa Rosa e a Paz do Itiquira foram contemplados com G5 de grátis, entendeu? Valor zero para esses 3 municípios, esses 3 distritos. Mas a gente tem que se adaptar a isso. Então, um dos documentos é esse. Ter as áreas de expansão aprovadas. Porque, por enquanto, o JK só tem como aprovado 2 ruas. O resto é como se fosse invasão. Até aquelas mesmas casas que estão ali, que podem entrar com pedido de documentação, com essa zona de expansão, eles agora podem pedir as documentações suas, né? Então, é um jeito de regularizar o nosso município, né? Com um pedido não só do Marquinhos, mas de todos os lugares. Bezerra, quando eles falaram do Bezerra, que o Clésio me falou, falei, Clésio, mexe aí, porque assim, quanto mais a gente fazer movimento, porque o pessoal precisa saber como é que funciona. Mas quando você passa de uma zona rural para a zona especial, claro que você vai pagar IPTU, entendeu? Mas eu acho que não é uma taxa tão alta assim. Mas você tem o seu documento, você tem sua luz, você tem sua água, entendeu? Como tem as associações que a gente faz, quando a pessoa passa a ter uma associação, eles têm direito em unir para depois dividir, né? Então é só para explicar essa parte da documentação, que eles vão poder dividir suas terras agora e documentar, ter luz, ter água, ter tudo. Obrigado.
Então, senhora presidente, eu acho que essa era a importância desse debate. Me chamou a atenção também a ausência de um estudo do impacto ambiental, que agora, com isso, obviamente, aumenta ali o desmatamento, principalmente nessas regiões que são importantes para a própria preservação, para o meio ambiente, né? Eu acho que isso precisaria ser feito. O secretário me explicou que, na verdade, cada loteamento é que é responsável por fazer o seu estudo de impacto. Então, fica aqui os meus questionamentos, apenas na certeza de que torço para o progresso da nossa cidade, para que a gente, de fato, consiga evoluir, mas com cuidado e com responsabilidade, uma vez também que eu não posso deixar de dizer, basta andar na cidade, já existem lotes baldios o suficiente na área urbana para a gente aumentar ainda a possibilidade dessa expansão na zona rural e, com isso, poder levar áreas apenas para especulação imobiliária e não visando o progresso e o desenvolvimento de fato de Formosa. Eram essas as minhas considerações. Obrigada.
Pela ótima, presidente.
Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Bom dia, Hélio, Sargento Messias, Subtenente Aparício, Carlinhos, lá do pedacinho de chão, né? Distrito de Santa Rosa. Bezerra. Nós tivemos lá em Goiânia, juntamente com o vereador Marquinhos Araújo, conversamos lá com o André Gustavo, diretor da Enel, e ele exigiu esse documento, esse projeto, para que possa ligar as luzes lá para o pessoal. Realmente lá é um transformador só e ligado na gambiarra, na verdade, né, Mundinho? E estão passando dificuldade, então, para que seja regularizado, né, a gente levou ao conhecimento do prefeito, Mundinho também, junto com o Marquinhos, conversamos com o Ian, para nós fazer, para nós encaminhar esse pedido ao prefeito, eles, sem dúvida nenhuma, quer regularizar essa situação, o pessoal está realmente com dificuldade, né? E em relação também ao Itiquira, que a nobre vereadora delegada Fernanda falou, lá já existem os moradores, então, na questão do meio ambiente, já tem os moradores, então, hoje precisamos de realmente ligar as luzes para eles lá, porque está sem luz, né? E não vão sair de lá. São vários chacareiros, né? E lá no pedacinho de chão também, distrito do Bezerra, as chacras foram compradas, elas não foram doadas nem de assentamentos, né? Então, eles estão cientes que vai ter que pagar o IPTU, né? Mas o que é importante é chegar energia para eles, que a dificuldade é muito grande. Eu estava conversando com o suplente Aparício e o Messias, eu mais o vereador Marquinhos Araújo, estivemos lá, e realmente lá é um perigo, aquela energia lá, ligada daquela forma.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador. Amizade.
A parte que a colega delegada Fernanda falou, sobre preservação, 40% desse terreno vai ser preservado, não pode fazer nem calçado, nem nada. Então, já no projeto que foi mudado, foi colocada emenda, né, 60% pode construir, 4 pavimentos, mas 40% totalmente preservado. E a questão do IPTU é sobre prédio. O IPTU territorial urbano, ele é muito mais caro que o predial. Então, quando você tem condição de construir, seu IPTU vai baixar. Em todo o Brasil, o imposto territorial urbano, de lote e terreno, ele é muito mais caro que o de casa. Só para contribuir com a senhora. E quanto aos assentamentos, já é outro projeto, é luz para todos, né, meu amigo Martins? Que lá desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, hoje a Enel e a Anápolis atendem esse projeto através da Juliana, não é isso? São essas minhas palavras.
Inclusive, são 150 chacras, hoje lá moradores são 53 e tudo ligado num transformador só. E realmente é uma dificuldade grande, né? Então, eu penso aí aos nobres colegas, né, tá, entrando com a emenda aí, a emenda é importante, a emenda é do vereador Hermes Costa.
Uma parte, vereador Clésio. Né? Esse projeto que o senhor está falando aí, e o Joel Strovão falou, é o 13, que é o que vai entrar com a emenda. Nós estamos falando do 11, que regulariza a expansão aí dos distritos. 12. Isso. É Felipe Lares, deixando eu doido aqui.
Tá, beleza, estamos perdidos. Justo, ligou o mesmo assunto. Beleza, então, no próximo projeto aí, então já peço aí a aprovação dos pares aí, para os meus colegas ali saírem satisfeitos aqui.
Senhor presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Hermes.
Senhor presidente, bom dia, novos colegas, bom dia a todos que estão presentes. Senhor presidente, eu sempre falei que qualquer projeto que chega aqui do executivo, que seja bom para a população, a gente tem que fazer força de votar a favor, né? Eu falei aqui que nunca votarei contra a população. Essa questão dessa expansão, ela é muito importante, porque é uma realidade. Se chegou esse projeto aqui, é porque já existe uma gama de pessoas que moram nesses lugares, moram em Formosa e têm as suas terras nesses lugares, que é de suma importância ser regularizado. Porque é muito ruim você precisar das condições de sobrevivência e não poder porque você não tem a regularização da onde você mora, da onde você gosta, né? E sabemos que é muitos moradores que tem no JK, no Bezerra, Santa Rosa, região do Itiquira. Então, é uma realidade que existe. Não é apenas aqui, trazendo aqui um projeto para que futuramente, se tiver alguém de interesse lá, que já está regularizado. Não, é uma realidade que já existe nesse lugar. Então, assim, você tem uma segurança jurídica, uma escritura, porque muitos lugares desses têm escritura, mas só pode desmembrar no mínimo 2 hectares, que é a lei, né, da zona rural. Uma vez que esses lugares têm escritura e que for agora regularizado, essas pessoas poderão ter as suas escrituras, como bem falou o Com, né, terão essas escrituras que poderá chegar no EN ou em qualquer outro órgão de necessidade e poder sair com o seu protocolo ali, sem precisar daquele jeitinho brasileiro, fala com fulano, fala com ciclano. Eu preciso... Não, ele tem o papel para poder vir. E outra coisa, e a valorização? Eu comprei aqui na região, aqui descendo aqui o Paraná do Meio, eu comprei numa época, senhor presidente, em 2011, no olho assim, o cara falou assim, olha, se der 2 hectares, eu te escrituro. Se não der 2 hectares, então eu vou te passar só um recibo. Aí eu fiquei esperando ele fazer o georreferencial da fazenda. Quando ele fez o georreferencial da fazenda, e o topógrafo foi lá e mediu a minha terra lá, deu 20.500 metros. Mas eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu fui lá e escriturei, hoje está escriturado meu nome. Então, assim, a valorização, a segurança que você tem, exatamente, a segurança jurídica que você tem, não é aquele medo, não, eu tenho que ir lá porque senão alguém pega, alguém invade. Não, você tem escritura, você está segurado. Então, é importante essa expansão, é importante esse projeto para a população de Formosa. Questão de IPTU, vai pagar o IPTU? Sim, mas nós todos não pagamos aqui? Essas pessoas que têm lotes lá, que têm as suas chacrinhas lá, também residem em Formosa, basicamente, quase todos, e pagam o IPTU aqui em Formosa também. Aí aumenta também a responsabilidade do prefeito em fazer mais pelo município, por quê? Porque normalmente, geralmente, obviamente, logicamente, vai aumentar, né, as entradas, os impostos da cidade. Então, é de obrigação do prefeito, então, aumentar os seus serviços.
Vereador
então,
Hermes, fica onde essa terra sua, que eu quero saber.
Eu vou te levar lá. Então, aumenta a responsabilidade do prefeito em fazer mais pelo nosso município. Então, assim, é de suma importância um projeto desse, porque vai beneficiar realmente o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Senhora presidenta.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhora presidenta, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, meu bom dia. Importante, né, esse projeto para nós do distrito, e eu tive observando aqui tanto que aumentou essa área, né, no distrito Bezerra. E nós, em 2017, né, vereador Mundi, nós aprovamos o plano diretor. Na sua fala, nós sabíamos que ia precisar estar votando, né, adequando esse plano diretor. É, pegou ali a chácara ali do pedacinho de chão, pegou também parte da fazenda da CPX, que é a da fábrica de cimento, que está previsto vir ali para a região do Barreiro. E a minha preocupação é que ali tem uma nascente importante, que é do rio Crixás, né? Mas olhando no mapa aqui, ficou fora. Então, o distrito do Bezerra, né, várias nascentes importantes, que é do Crixá, tem...
Só uma parte, vereador?
Sim.
Ali a gente, igual o Ian conversou, para a gente fazer um estudo com a Comissão de Meio Ambiente, para a gente estar fazendo lá um APP lá nessa nascente, entendeu? Uma área de preservação permanente. É, igual não foi feito aqui no plano diretor, que muitas nascentes aqui iam desaparecer, e eu fui o autor da emenda que contribuiu para que essas nascentes não sumissem. Está no registro do plano diretor, todas as nascentes do nosso município, graças a uma emenda que eu fiz no plano diretor. E também as áreas de fragilidade também, que nós preservou e respeitou muito bem aqui no nosso município. Então, da mesma forma, esse aí é um ponto que nós já podemos fazer um trabalho, um estudo, para poder a gente fazer já dentro do plano diretor, para que preserva uma nascente tão importante que é a nascente do Crixás.
É, isso mesmo, vereador. Aí eu queria tirar uma dúvida, vereador Mundim. O loteamento Cidade Alta, no distrito do Bezerra, ele já tem as escrituras, ele foi feito por decreto na época do prefeito Itamar Barreto, né, tem uma demarcação, com essa demarcação pegou mais áreas... aquele decreto não funciona agora com essa nova lei, supera todo aquele decreto do antigo prefeito Itamar Barreto?
O que foi feito vai resguardar o que foi feito e já está existente. Agora os novos vai respeitar a nova regulamentação.
Ah, ok. Mas é só para parabenizar todos os vereadores envolvidos, né, por Bezerra é importante, estou muito feliz, né, já adianto meu voto, né, muito bom para o nosso distrito, e vai atender principalmente essa parte de energia aí, que o pedido é muito grande e o povo sofre muito ali, que não consegue a sua energia elétrica. Obrigado, senhor presidente.
Presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Eu também queria reiterar, aproveitar a carona aí do vereador Luciano e dizer também da importância que deu aqui esse projeto. Depois de tanta luta, depois de 15 anos, a gente cobrando muito do prefeito junto a Enio, e graças aí, a gente quer parabenizar os vereadores por ter tido essa conversa lá com o representante da Enio, onde ele teve aqui ano passado, né, e foi cobrado, né, vocês lembram disso? Cobrado muito, inclusive, sobre esse loteamento de Santa Rosa. E aqui a gente vê que aqui atinge a nova Santa Rosa, que é um gargalo de 15 anos ali, que o pessoal anda sem energia. E ali, com esse projeto, a gente acredita, em conversa com o pessoal da Enel, já resolve ali aquelas redes, que, na verdade, dá para você fazer as redes principais ainda, né? Nem colocar energia nas casas, ainda precisa da rede. Então, para colocar as redes... ainda precisa desse projeto. Em seguida, cada um coloca a sua energia em casa já com as suas escrituras. Então, isso foi muito importante, a gente quer agradecer aí a luta de todos e principalmente o empenho do prefeito aí para mandar esse projeto, para resolver esses problemas aí do distrito. Obrigado.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhora presidente, todos os nobres pares que aqui estão presentes. E parabenizar aí a todos os vereadores, a luta que já vem aí há tempo, realmente, né, nessa busca, né, incessante para que o homem do campo possa ter realmente a sua energia, né, na sua casa. Porque é o mínimo, né, é o mínimo de tudo, a dignidade, ele ter energia elétrica na sua casa. Né, eu não sou do campo, igual os meninos trabalho mais, né, intensificamente, mas sempre quando eu posso, eu vou, e na época de campanha
né, da época de vereador, eu andei muito. E quantas pessoas, quantas famílias eu vi ali, que tem nos, nas suas chácaras as suas geladeiras, e falava: meu amigo, olha só, eu tenho a geladeira aqui, eu fico sonhando o dia que a energia vai chegar aqui. Porque é a questão da dignidade, é guardar um alimento, né? Você vê ali ele salgando uma carne, né, para poder comer, né, futuramente. Mas a questão de ter um privilégio de tomar uma água gelada, né? Então, assim, é a questão da dignidade mesmo da pessoa ter isso, que é o mínimo, né, de ter energia elétrica. E aí esse empenho, né, de vários vereadores já desde tempos atrás, né, e hoje está sendo aí colocado em pauta para votação esse projeto de suma importância, porque não é só o hoje, é o amanhã, é o futuro. Especulação imobiliária, ela sempre vai se dar, isso aí é independente, mas se nós formos parar para pensar só em não fazer, porque vai haver uma especulação, vamos deixar das pessoas terem essa dignidade, dessa sobrevivência, de gerar, ter na sua casa, na sua chácara, uma energia que ela pode, assim, ali criar seus animais, comprar maquinários, né, para poder realmente até aumentar a subsistência dela de ganhos, né? Então, assim, é muito importante isso que nós estamos vendo. O desenvolvimento do município e da zona rural, ela tem que se dar, né? Porque isso é que vai estar fomentando renda, né, para o homem do campo, né, para a cidade. Então, isso tem que ter, né? A Formosa está crescendo, ela precisa desenvolver cada vez mais, né, para que as pessoas, o homem do campo, que gosta do campo, permaneça no campo, né, porque há uma invasão do homem do campo na cidade, porque não tem perspectiva, às vezes, no campo. Então, os filhos vêm, mas às vezes eles vêm porque são obrigados a vir, porque não tem o que fazer nessa questão, não tem o desenvolvimento lá. E eles querem ficar lá, eles gostam de estar lá, né? Então, ali sim, poder trabalhar e gerar renda para toda a família. Então, assim, eu fico muito feliz, né, porque está sendo colocado em votação, e eu estou podendo estar presente hoje como vereador, que eu possa também já estar antecipando aqui que o meu voto vai ser favorável. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Índio.
Só encerrando.
Com a palavra, vereador Valdos. Valdos, não?
Vereador já, só líder, parece que está encerrada a discussão. Eu quero parabenizar o nosso prefeito Gustavo Marques, né, que logo que tentamos resolver o problema, mas Marquinho e Clésio, né? Que Marquinho é o professor de Goiânia, conhece tudo, né? E o jeito de chegar mais fácil. Conseguiram e viu que o que precisaria era fazer isso. Mais que imediatamente, o prefeito convocou seus secretários, aí botou à disposição. E está aí o projeto para ajudar a zona rural, já os nossos distritos. Que a gente vem, o distrito parece que precisa tanto, né? Inclusive lá no Bezerra, lá no JK, tem uma tal de dica que fala que nós somos os restos, que sobra de Formosa vai para os distritos. Né? Então, que vá as coisas boas para nós também, né, meu amigo? O distrito de Otacá e Santa Rosa são distritos muito bons, de pessoas boas, e a gente precisa crescer. E a gente só cresce com progresso, com luz, telefone, internet, né? Porque é lá que a gente produz o que o pessoal come aqui. E quem mora nos distritos é porque mora, trabalha na região nossa, nas lavouras, nas fazendas, né? Nas indústrias também, né? Então é só isso, agradecer o prefeito, em nome de todos aí, e vamos aprovar uma coisa boa para o nosso município, para que a gente possa atender a todos. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Com. Parabenizar não só o vereador Com, Marquinho, Clésio, mas todos os vereadores aqui do parlamento, que com certeza vai votar sim. Porque não adianta nada o prefeito mandar, o vereador correr atrás, chegar aqui e votar não, o projeto não passa, não é aprovado e o desenvolvimento não chega. Daí parabenizar aí os moradores dos distritos, agora vai ter a escritura da sua casa, vai poder financiar o lote, vai valorizar mais, a energia vai chegar, o desenvolvimento vai chegar. Isso que é importante e fundamental, essa segurança de ter a sua escritura da sua casa própria, do seu lote, seu terreno. Parabenizar aí a todos os envolvidos. E peço à primeira secretária que faça a acolhida do voto, que com certeza vai ser unanimidade.
Dos dois, né, vereador? Um de cada vez?
Um de cada vez, só do projeto 1222.
Projeto 1222, segunda fase de votação. Como vota o vereador líder do governo, Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Com os meus votos de que, de fato, essa zona de expansão urbana descontínua venha trazer progresso e desenvolvimento para as pessoas, para a cidade, para as pessoas que moram nessas regiões que serão diretamente afetadas, que esse não seja um presente de grego ou um cavalo de Troia, que, na verdade, venha de fato haver progresso e desenvolvimento para vocês que estão aqui, que merecem tanto um olhar cuidadoso do prefeito e de todos os vereadores. Meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Primeiramente, parabenizo aos colegas vereadores que têm mostrado um olhar mais sensível aos distritos e que isso possa ser uma realidade durante todo esse mandato. Parabéns pela luta. A gente já chegou a conversar com vocês no ano passado e nos trouxeram essa demanda. Parabéns pela conquista de vocês. Espero que realmente seja um benefício válido. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Justificando meu voto, parabéns aos vereadores que correram atrás aí, a gente aqui com olhar atento, né, para o desenvolvimento da nossa cidade, meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só justificando também, encaminhando meu voto, né, parabenizar a todos vocês dos distritos que estão presentes aqui hoje, porque vocês, realmente, toda a luta que tiveram para poder chegar até esse momento, e parabenizar também aos vereadores que encabeçaram aí essa luta e os demais que estão todos votando também a favor. Com certeza o vereador Índio de Assis vota sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todo o público presente. Eu fico muito feliz em poder votar em projetos assim. É o progresso chegando na nossa Formosa. Parabéns, viu, gente? E, logicamente, tem que parabenizar o nosso executivo também, que sempre pensa no melhor para a nossa cidade. Com certeza, meu voto é sim.
Como vota vereador Marquinhos Araújo?
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, deputado estadual Thales Barreto. Seja bem-vindo à Formosa. O senhor que já fez muito por essa cidade, quanto secretário e presidente da AGEL, hoje retorna aqui. Parabéns aí ao vereador Valdo José, que está aí junto com o deputado Thales Barreto. Senhora presidente, meu voto é sim, por causa do progresso da cidade. Eu não vou aqui votar contra o parecer da legalidade e hoje votar a favor. Eu acho que isso é incoerência. Meu voto é sim.
Encaminhando meu voto, vou aproveitar a deixa aqui do vereador Martim e dizer que eu vou votar sim no projeto, mesmo tendo votado contra ontem o parecer da comissão, porque realmente, enquanto... Nesse eu votei sim.
A senhora
deixa
votou,
você, Marquinhos.
A senhora votou contra, foi no 13 ontem.
Foi no 13. Mas deixa. Mas de qualquer forma...
Mas a senhora não votou ainda, vereador. Ele não falou para a senhora, não.
Não, da constitucionalidade eu votei contra.
No 12, a senhora votou a favor. É porque ele está falando que teve uma vereadora que votou contra todos os pareceres.
Ah, entendi. Mas, de qualquer forma, eu quero retificar aqui meu voto nesse projeto. Primeiro, cumprimentando aqui os colegas do distrito que estão aqui presentes hoje para assistir a essa votação tão importante e dizer que, do mesmo jeito que nós prestigiamos as pautas aqui de Formosa, as pautas da cidade, as pautas do distrito também são prestigiadas aqui, porque todos os distritos têm bons representantes aqui na casa, que defendem realmente aí as regiões, e aqui não poderia ser diferente, um projeto que vai beneficiar a toda a população aí do distrito com essa expansão. Quero parabenizar o executivo, parabenizar também os vereadores que tomaram frente aqui para que isso fosse possível hoje, para tornar realidade essas escrituras hoje, e parabenizar todo o parlamento que se uniu em torno dessa discussão para aprimorar o projeto e para, com tranquilidade, votar. Aqui eu tenho certeza que será unanimidade e meu voto também é sim. Como vota o vereador subtenente Clésio?
Encaminhando meu voto, primeiramente queria cumprimentar o deputado estadual Thales Barreto, qual nós tivemos no gabinete dele, nos tratou super bem. Cumprimentar também a guarda municipal aí, o Mendes, o subinspetor Silva, o soldado Ribeiro, soldado Fonte Reigue, é um nome diferente aí, só Deus mesmo na causa. Obrigado pela presença. Com certeza, nós tivemos aí esse avanço, né? Quero agradecer também ao vereador Mundim, que nos fez esse encaminhamento ao prefeito, com o secretário de Meio Ambiente, Ian Tomé, né? E graças a Deus deu tudo certo. O importante aí é o pessoal ficar feliz aí, sem dúvida nenhuma. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Bom dia, presidente. Bom dia a todos presentes. Quero aqui justificar meu voto. Quero parabenizar aqui o povo, os moradores do distrito do Bezerra, do distrito JK, distrito Santa Rosa, que isso é um ganho para todos. A minha preocupação, vereador Hermes, a todos os vereadores, que essa energia chega de qualidade para todos lá, que não faça igual o CETES local aí, que às vezes fica até 3 dias sem energia. Mas todos estão de parabéns, e parabéns a todos os vereadores, que ontem debruçou, vereador Mundim, vereador Hermes, todos, Marquinhos, que realmente trouxe para nós a forma certa da gente analisar o projeto. Isso, com certeza, em nome desses que estão presentes aqui, que é lá do Bezerra, Santa Rosa, JK, meu voto é sim. Obrigado, presidente.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Caminhando meu voto, primeiro quero registrar a presença do deputado estadual Thales Barreto, Fernando Veloso. O Thales hoje é presidente da Comissão de Educação da Alego, tem lutado lá pelas causas da educação no Estado. Agora, a partir da aprovação desse projeto, né, a luta é outra. Além da regularização da energia, da questão da internet, nós também temos que lutar por um serviço de qualidade, né, que a Enel preste um serviço de qualidade também nesses distritos, nesses assentamentos. Eu voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, ontem nós iniciamos aqui uma discussão um pouco fora da hora, né? Ontem nós estávamos discutindo constitucionalidade, mas o grande objetivo foi atingido, na qual nós conseguimos sentar, conversar, ir até a administração, falarmos com o secretário, juntamente com o procurador do município, e tirar todas as dúvidas. Quero aqui parabenizar o líder de governo por ter disposto aí essa interlocução entre nós para com o Executivo, para que nós possamos chegar aqui hoje. Quero parabenizar o Executivo e mandar esse projeto em ordinária, porque se esse projeto tivesse vindo em sessão extraordinária, às vezes os moradores não teriam sido beneficiados da forma que veio a lei. Tivemos tempo hábil para conversar e fazer as modificações possíveis para que hoje o progresso possa chegar na porta de cada um de vocês, dos distritos que tanto sofrem aí com a distância e com algumas situações adversas que por ali acontecem. Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, é que eu falei, isso é o parlamento, né? Ah, o projeto chegou a toque de caixa? Não, o projeto chegou, é discutido, é emendado, né? A discussão é salutável, parabéns a todos os vereadores envolvidos aqui, tanto da oposição, da base, parabéns. Quem ganha com isso é os distritos e a população formosense. Então, é aquele velho ditado, antes tarde do que nunca, desde 2017 que a briga é grande. Com certeza, meu voto é sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci chegou?
Encaminhando meu voto, quero aqui cumprimentar o vereador Waldson e parabenizá-lo, tá, por estar hoje aqui trazendo o nosso deputado estadual Tales Barreto, bem como todo o seu gabinete. Bom dia, deputado, e sinta-se à vontade nesta casa. Cumprimentar a todo o público presente, cumprimentar aqui meus amigos aí de longa carreira aí na Polícia Militar, né? Cumprimentar o Júnior e dizer que, para mim, é de grande importância estar votando esse projeto, tendo em vista, nós sabemos da realidade do Instituto JK e o quanto que vai ser contemplado com relação a essa expansão. Então, o vereador Welder chegou, vota sim nesse projeto com muito prazer.
Parabéns a todo o parlamento. Eu sabia que esse projeto ia ser votado com unanimidade de todos os vereadores presentes, desenvolvimento para os distritos tão esperado, como o vereador Hermes bem colocou, né, vereador? Não vão ter que ficar mais com pires na mão atrás de alguém influente ou de político pedindo favores de luz, essas coisas. Agora vocês estão aí com o direito adquirido. Parabéns a todos, projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Senhor presidente,
vereador Waldson,
gostaria de solicitar 5 minutos para a fala do deputado Tales Barreto, mediante aprovação do plenário.
Se o plenário assim permitir.
Aprovado. Por mim não tem problema.
Sim. Com certeza.
Aí a gente passa para o tema
livre, presidente,
porque a gente está dentro da ordem do dia. E aí, quando chegar no tema livre, a gente abre esses 5 minutinhos com a aprovação do parlamento. Tá?
A gente pode falar logo agora, não?
Não, a gente está na votação, na ordem do dia.
Senhor presidente, não pode. Só queria usar esse espaço de 1 minuto só para agradecer a presença do deputado Tales Barreto, pessoa que contribuiu muito com esse município quando foi secretário e presidente da AGEL. Nós, eu e Marquinhos Cansado Mendes, estávamos lá perturbando e sempre ele ajudou muito a cidade de Formosa. Tem esse reconhecimento, tá, do seu trabalho por Formosa e como deputado também o seu trabalho no estado de Goiás. Tem esse reconhecimento não só dos vereadores dessa casa, mas da população de Formosa, que muitos benefícios você mandou para essa cidade. Muito obrigado, é gratificante a sua presença hoje aqui nessa casa.
Obrigada, vereador Mundim. Seja bem-vindo, Teles Barreto, à nossa Casa de Leis, à nossa cidade de Formosa. Obrigado por todo o apoio que o senhor já deu nesse nosso município. E espero que o senhor compreenda. E aí, quando chegar na parte do tema livre, como o parlamento já autorizou, nessa presidenta aqui, dá 5 minutos de fala para a Vossa Excelência. Peço à primeira secretária que dê continuidade na pauta.
Projeto de Lei Ordinária número 1122 institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências.
Senhora
com a
presidente,
palavra, vereador Mundim.
Eu vou fazer um pedido de vista desse projeto, senhora presidente, demais vereadores, para a gente ter mais um tempo há para a discussão, que tem apresentação de emendas. Então, no dia de hoje, eu peço aos nobres pares vereadores e vereadora que aprovem esse pedido de vista.
Sim. Líder. Presidente, é o mesmo pedido, né? O Mundim falou, e realmente as emendas já feitas antes, não feitas em plenário, que fica muita discussão. Então, se tiver alguma emenda, algum negócio, a gente tem mais tempo, né, já que nós temos tempo de voltar esse projeto. Então, já o pedido de vista é concedido.
Peço à primeira secretária que faça a retirada do projeto 1122, a pedido de vista do vereador Mundim, com a anuência aí do líder de governo.
Projeto de Lei Ordinária 1122 retirado de pauta para vista do líder do governo e do vereador Mundim.
Peço à primeira secretária que dê continuidade.
Projeto de Lei Ordinária número 1322. Altera dispositivos da Lei 441, de 20 de novembro de 2017, que estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município, na forma que especifica e dá outras providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Projeto em discussão.
Nós apresentamos uma emenda? Gostaria.
Já está com a primeira secretária,
sim,
vereador? Peço à primeira secretária que faça a leitura da emenda ao projeto 13/22.
Emenda modificativa número 1822, Hermes Costa, Índio de Assis. Subtenente Clésio. Ao projeto de lei ordinário número 1322, do prefeito Gustavo Marques, de 29 de abril de 2022. Modifica... Eu vou fazer novamente aqui a leitura do título do projeto, da emenda, presidenta, porque eu acho que eu fiz um equívoco aqui na apresentação. Emenda modificativa número 1822... apresentado pelo vereador Hermes Costas, Índio de Assis e Schneider, professor Schneider, ao projeto de lei ordinária número 1322, de 29 de abril de 2022. Modifica o artigo 2º do projeto de lei ordinária número 1322, de 29 de abril de 2022, que altera dispositivos da lei 441, de 20 de novembro de 2017, que estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município, na forma que especifica e dá outras providências. Autoria, vereadores Hermes Costa, vereador Índio de Assis e vereador professor Schneider. A Câmara Municipal de Formosa aprova. Artigo 1º. Modifica o artigo 2º do projeto de lei ordinário número 1322, de 29 de abril de 2022, que altera dispositivos da lei número 441, de 20 de novembro de 2017, que estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município, na forma que especifica e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Altera a redação do artigo 5º, inciso 7º, da lei 441, de 20 de novembro de 2017, que estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 7º. Os lotes devem ter, no mínimo, 7 metros de frente e profundidade não inferior à metragem da frente do lote para loteamento de interesse social, respeitando a metragem mínima do inciso 5 acima, para os lotes situados em zona de expansão urbana descontínua, os lotes deverão ter no mínimo 25 metros de frente, profundidade não inferior a 50 metros. As benfeitorias particulares terão que possuir no máximo 4 pavimentos por unidade territorial. O proprietário do lote deverá manter permeável área correspondente a 40% do lote. Artigo 3º. Esta emenda incorporar-se-á ao projeto de lei número 1322, de 29 de abril de 2022. Câmara Municipal de Formosa, 11 de maio de 2022. Justificativa. Essa emenda modificativa visa atender a necessidade da população que anseia estar com suas propriedades regularizadas e aptas para fazer pedido de ligação de luz e outros. A área permeável não precisa de mais de 40% de preservação, sendo assim, mantendo nessa porcentagem a arborização e o solo permeável, não prejudicando o meio ambiente, uma vez que basicamente quase metade do solo será mantido preservado. Ante o exposto, peço aos pares a aprovação dessa matéria.
Emenda em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia.
Pela ordem, vereador Hermes, como na emenda para leitura não veio a assinatura de todos os vereadores que assinaram junto com os autores da propositura, talvez seria interessante que o senhor, no uso de sua fala, faça menção dos vereadores que também compuseram aí a emenda, se achar que é o caso. Obrigada.
Obrigado, senhora presidente. Obrigado, nobres colegas. Ontem, quando chegou esse projeto aqui, nós equivocamos. De pronto, nós equivocamos no sentido de mudanças, né? Porque nós entendemos, a priori, que mudaria o código de postura aqui de obras aqui de Formosa, né? Nós achamos que esse projeto atingiria aqui a cidade. Até o vereador Schneider já de pronto já pediu a retirada do projeto, mas quando nós fomos discutir realmente o projeto, entendemos que a verdade é que estava incluindo essa expansão, né, juntamente com a presidente da Lei Orgânica, né, e aí nós entendemos que realmente não mudaria nada em Formosa. Então, esse projeto ele veio para acrescentar essa expansão, né, desse contínuo, não é isso? Então, eu quero esclarecer aqui para os pares que nós fizemos essa emenda, discutimos ontem depois da sessão, e há 5 horas também tivemos no jurídico da prefeitura, e aí entendemos que realmente o que muda é essa inclusão da expansão que está referindo-se aqui à área aqui do João Caralimpa, do Itiquira ali, até no rio Itiquira, e ali uma margem ali. Nós ficamos preocupados porque, no projeto aqui, coloca que seria dois pavimentos e que o terreno teria que ter, no mínimo, 1.500 metros quadrados. Nós entendemos isso que seria aqui em Formosa. Então, os construtores, e eu que também sou da área da construção civil, nos preocupamos muito que seria um projeto de prejudicar o crescimento da nossa cidade. Mas, na verdade, não. Na verdade, vem incluindo aí essa expansão, que, na verdade, vai ter o progresso. Então, essa emenda, o que veio no projeto? O projeto diz o seguinte, que seria construir dois pavimentos e a área mínima permeável de usar seria de 40%. Ou seja, você compra um lote de 1.000 metros, você teria que preservar 600 metros quadrados, ou seja, mais da metade. E a emenda que nós propomos aqui, e peço aprovação dos pares, é o quê? Que nós possamos construir... ou poderá construir até 4 pavimentos e que o solo poderá ser usado até 60%. E que o solo será preservado 40%. Ou seja, quase a metade das chácaras, dos lugares, serão preservados diante dessa emenda que a gente propõe. Então, não tem nada a ver com as construções aqui da nossa cidade. Então, é referindo-se realmente a este lugar específico que é do João Caralimpa. Então, diante desse fato aí, desse esclarecimento, eu peço aos pares que aprovem e quero também aqui mencionar, como a vereadora Cátia pediu, mencionar os vereadores que assinaram essa propositura, que é o vereador Schneider, que é o autor também, vereador Hélio, vereador Truvão, vereador professor Waldson, o vereador Luciano, o vereador Cie, o vereador Clésio, a vereadora Cátia, a vereadora presidente Roberta, o vereador Marquinhos, o vereador Felipe Vilarim, autor, o vereador Índio, também o vereador Nema, o vereador Com, o vereador João Batista e o vereador Mundim, que assinou. Que não assinaram foi a vereadora Simone, que disse que ia assinar, mas por motivos de razão maior, não pôde vir, e a vereadora delegada Fernanda, que também não assinou. Então, os demais todos assinaram. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Emenda em discussão. Não havendo nenhuma discussão, emenda em votação. Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, agradeço a explicação muito clara do vereador Hermes Costa, que é entendido da área, que nos esclareceu essas questões. Não posso deixar de falar das minhas ressalvas a respeito dessas zonas de expansão urbana descontínua, uma vez que, mais uma vez, já existem muitos lotes baldios e que a Câmara deveria se debruçar para esse problema antes de aumentar as áreas em que podem ser objeto de especulação imobiliária, mas, confiante no trabalho que o vereador Hermes Costa tem e desempenha aqui nessa Câmara, o meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim na emenda.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto já emendado.
Projeto de Lei Ordinária número 1322 altera dispositivos da Lei número 441, de 20 de novembro de 2017, que estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município, na forma que especifica e dá outras providências.
Projeto em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhora Presidente, estou aqui discutindo com o vereador Mundim e o líder da bancada da Independência, doutor João Batista. Me chamou a atenção a redação desse artigo 5º, o artigo 5º, inciso 6. Como eu disse ontem, o que me chama a atenção, e eu até vou pegar aqui uma pesquisa que eu fiz na internet, diz respeito às características das normas jurídicas. As normas jurídicas, elas precisam ser gerais e abstratas. O que significa essa característica da generalidade? Elas precisam valer para qualquer um, sem distinção de qualquer natureza, para os indivíduos também iguais entre si, que se encontrem na mesma situação. A norma não foi criada para um ou para outro, mas para todos. E essa característica consagra um dos princípios basilares do direito, que é a igualdade de todos perante a lei. Uma outra característica da norma jurídica é a abstratividade. A norma não foi criada para regular uma situação concreta, mas para regular de forma abstrata o maior número possível de casos semelhantes que normalmente ocorrem de uma forma. Quando a gente olha a redação do artigo 5º, inciso 6, para mim, me parece que tem uma mistura do que é redação para o que é justificativa. E eu explico. Quando a gente olha o artigo 5º, inciso 6 anterior, ele está com uma redação clara, abstrata, genérica, e agora fizeram alguns remendos e colocaram, inclusive, destinação de área maior para criar um bairro nobre. E aí fala de coisas muito, muito específicas.
Não, vereadora, a senhora está distorcendo.
Eu posso continuar? Depois a senhora me corrige?
Essa redação ela já existe. A única coisa que acrescentou do artigo 5º, inciso 6º, foi mínima de 1.500 metros quadrados para loteamento situado na zona de expansão urbana descontinuada.
Então, resto continua igual. É que a gente está pesquisando aqui na internet e não tem. Então, será que está desatualizado no SAPL?
Não, é o regimento, é o plano diretor. A senhora pesquisou o plano diretor?
Mas veja bem, o que está sendo alterado é a Lei 441 de 2017.
Sim.
A Lei 441 de 2017 está aberta aqui no computador e não fala nada sobre isso.
Sobre o quê?
Sobre isso que a senhora está falando, esse ressalvada, tá. Área construída, conjunto de chácaras localizado no setor de Chácara Sul, Avenida Cristalina. Não tem nada disso. Aí essa é a minha dúvida. Será que está desatualizada?
Abre o plano diretor. Tem que abrir o plano diretor. Você abre o plano diretor, que aí tem atualizado todo o texto. Porque sem o texto realmente fica confuso. Sem o texto na íntegra fica confuso realmente.
Yes, Pedro. Hã? Ah, é? Fala com o Neymar lá então. É? Vamos? Vamos? O irmão dele hoje. Acho que vamos. Falarmos?
Vai falar.
Mas, pois é, não tem que falar naquela hora.
Pô. Ah, segurando o deputado. Aqui, já passando por cima de tanta coisa aqui, moço.
Ainda bem que o Valdo tirou ele da sala e ele levou lá pro gabinete dele, para ele conversar. Mas vai, educação, pô. Educação, trazer a comissão. Tá apoiando o Sintec no teu lugar aí, pô. Eu tô achando bom trazer ele pra cá. Quanto mais trazer gente pra cá, mais espaço. É. Quem o Neymar falou de mim aqui no bar? Ah, rapaz, isso aí, que é? Não faz um nome bom aí? Não falou de um nome bom aí do cara aí, rapaz? Schneider. Candidato demais, o Podemos tem 42 candidatos a deputado estadual. 42. Isso aí vai dar voto, porque vão ter que vão obrigar a botar um do Podemos lá dentro. Vai tomar vaga de quem tem o PP, por exemplo, que vai ter muito voto, mas não vai ter como chance. É o que aconteceu com o Podemos aqui. Obrigou a dar a vaga para a Cátia, para o índio, para mim, para todo mundo. Pô. É, mas vocês não pensando nessas coisas aí, não. Pode ter voto, igual tiveram uns 500 e tantos, 600 e tantos. Não vai dar certo, não. Não, todo mundo pode ter esse candidato.
Vai ter.
Igual já foi na passada, as coligações. E aí a pessoa vai chegar aí.
Senhora presidente, agradeço aqui a sua colaboração. A nossa lei que nós estávamos avaliando aqui não estava atualizada no SAPL e o procurador jurídico atualizou aqui para a gente. Agradeço também a sua atenção. Então, ao meu ver aqui, a única coisa que mudou foi a necessária regulamentação da zona de expansão urbana descontínua que acabou de ser aprovada no projeto de lei complementar. Então, apesar das minhas ressalvas, porque eu realmente nunca vi uma lei tão geral, tão genérica. Na verdade, assim, nunca vi uma lei que trata de coisas tão concretas como essa, mas a senhora disse que foi objeto de audiência pública, discussão junto com o Ministério Público. Então, as autoridades competentes já estão cientes dessa lei.
É o plano diretor, que aí, se a senhora também achar que deve ter alguma alteração, pode propor emendas, né, para o parlamento.
Pronto. Então, agradeço aqui. Eu acho que essa é a vantagem de uma discussão no plenário, a possibilidade da gente entender melhor as coisas que não são do nosso entendimento. E agradeço aqui a vocês por terem esclarecido. Eram essas minhas considerações. Obrigada.
Projeto em discussão. Não havendo mais nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Projeto 1322. Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
O vereador Índio de Assis vota sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Antes do meu voto, cumprimentar aqui o Walter Júnior, presidente lá da Vila Imperatriz. Eu voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Schneider, professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio Diraci?
Vereador Hélio Diraci chegou, vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Vereadores. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes vereadores aqui da nossa sessão ordinária. Passamos agora para o projeto de resolução da matéria do Poder Legislativo. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Agora, escuta agora. Matérias do Poder Legislativo, projetos de lei ordinária. Vereador Nema, projeto de lei ordinária número 3322, institui o dia do casamento civil comunitário no âmbito do município de Formosa, Goiás.
Projeto em discussão.
Senhora Presidente, novos colegas. Então, a intenção desse projeto, não sei se todos deram uma lida aí, é exatamente beneficiar aquelas pessoas que têm aquele sonho, né, de ter de fazer um casamento, né, de se casar. Eu conheço muitas pessoas que têm até filhos, né, construídos num período aí de juntamento, né, se... Tem, né, então. E aí a gente propôs essa matéria para que beneficiasse essa população mais carente, esses casais carentes do município Formosa. Vocês podem ver que a gente está beneficiando realmente o município de Formosa, só o pessoal do município de Formosa. E a gente determinou aí o mês de maio, porque é o mês das noivas, né? Legal isso aí. E aí, esse dia, a prefeitura, o executivo, pode escolher o dia de fazer esse casamento. Vocês podem reparar que aqui não está onerando nada para o município, onde o município pode estar buscando aí as parcerias, né, órgãos públicos, privados, para a realização desse casamento, que eu já vi em vários municípios aí ter esse casamento. Eu achei muito interessante, eu acho que...
vereador.
Inclusive, rapidinho, vereador, Formosa, por exemplo, os casamentos estão caros para caramba aqui em Formosa. Eu vejo muita gente para Brasília, inclusive casar em Brasília. Ela está querendo, né, Felipe? E aí, mas tem a passagem para ir, né? Tem o frete que o pessoal paga e acaba ficando caro, e que a gente sabe que tem pessoas que não têm condições. Eu, inclusive, não casei até hoje. Não preciso casar. Agora tem que casar para dezembro, né, Marquinhos? Então, é isso aí. Eu peço os pares aí a aprovação dessa matéria, que eu achei muito interessante, que faltava aí ainda no nosso município. Obrigado, senhora presidente.
Não me deu a parte, né, vereador? Mas pedir a palavra aqui.
Senhora presidente.
Pode falar, vereador.
Deixa eu só falar aqui que primeiro quero te parabenizar, vereador Nema, por essa propositura. O casamento civil comunitário, eu acho uma festa linda. Particularmente, eu acho uma festa linda. Eu já presenciei muitos ações assim, em várias cidades, sabe? Sobretudo no período que eu morei em Goiânia. Fazia muito isso aqui.
Inclusive aqui em Formosa, só que por parte do Estado, não sei se vocês lembram.
E aí, para mim, era uma festa maravilhosa. E a gente acha que é uma coisa tão... Às vezes as pessoas podem achar sem critério, ou até uma coisa assim que não agrega tanto valor. Mas para quem está vivenciando aquele momento, é algo muito valoroso. E realmente as pessoas ficam marcadas por aquele momento. E marcadas coletivamente, porque não é um momento de um casal, são momentos ali vividos por vários casais. Né? Então é uma festa linda. Eu quero te parabenizar e dizer que, olha, vou te falar, muito orgulho de você ter apresentado essa propositura aqui. Eu podia ter pensado nisso também, não pensei. Então você está de parabéns, viu? Você está fazendo a propositura aí, mas é como se eu estivesse fazendo junto com você. Obrigado, viu? Que eu acho uma festa linda e que tomara que seja aprovado para a gente ter esse momento aqui em Formosa também.
Com certeza. E está aberto para você, viu, vereadora, casar também, viu? Nesse dia.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Hermes.
Senhora presidente, bom dia mais uma vez, bom dia novos colegas. Senhora presidente, esse projeto aqui é um projeto de suma importância. E eu vou dizer por quê. Isso aqui não é apenas uma ação social, onde ajuda aquelas pessoas de poder aquisitivo menor a se casar. Não é. Isso tem um peso espiritual muito grande. As pessoas que moram amasiadas, que são ajuntadas, elas vivem em conflito pessoal e conflito espiritual, porque não estão amparados, segundo a palavra do Senhor, sobre os princípios cristãos. Se você perguntar para uma mulher ou para um homem, se você perguntar para ele assim, você é casado? Se ele não tiver tido aquela cerimônia de casamento mesmo, assinado o papel, ele vai titubear, sou. Porque não teve a cerimônia de casamento, porque não teve aquele ato, aquele ritual de casamento. Se você perguntar para uma mulher, o que ela mais quer é ser honrada com a assinatura do seu marido num papel. Casada. Se você perguntar, você é casada? Ela fala, sou casada. Porque teve uma cerimônia de casamento. Então é importantíssimo essa cerimônia, esse papel, para acabar, a parar, como diz a senhora, essas arestas de confusão, de brigas, de coisinhas dentro de casa, dessa insegurança que essa mulher e esse homem vivem. E é esse amparo espiritual, por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que obedecer a Deus e à lei dos homens. E na nossa lei diz o quê? Que temos que ser casados em papel, para vivermos em comunhão. Então, sim, é de suma importância esse projeto, que esse projeto passa, com certeza vai passar, e que haja realmente essa um projeto que tenha aplicabilidade, que alguns chegam aqui e não tem aplicabilidade nenhuma, mas esse tem condição de ser aplicável. Então, assim, tá de parabéns, porque vai desmontar, senhora presidente, uma forma do trono espiritual da maldade inserir nesses lares e causar confusões, gerando essas intrigas, por causa que só tem uma palavra e não tem realmente uma cerimônia, não teve realmente uma cerimônia de casamento, não está amparado pela lei e nem por Deus, porque isso reflete um peso espiritual muito grande, senhora presidente. Então, assim, está de parabéns, né, irmã? E com certeza, eu vou votar a favor e vou fazer com que ajude algumas pessoas a se casar a viver bem.
Eu já quero falar que eu quero ser madrinha de alguns casamentos coletivos aí. Eu amo ser madrinha, viu?
Sim, vereador Clésio.
É que, na verdade, também, a pessoa tem um esposo, mas quando vai fazer qualquer outro documento, sou solteira. Então, quer dizer, então a forma de legalizar perante aos homens é a Deus, sem dúvida nenhuma. Parabéns, e a pessoa fala, vereador.
E tem mais uma, senhor presidente. Filhos que nascem dentro de um casamento registrado dentro da lei, a bênção espiritual sobre a vida desse filho é outra, viu? É totalmente diferente. E eu falo porque, assim, a gente estuda um pouco a Bíblia, a gente tem um pouco de conhecimento, a gente sabe, né? A tendência de separação de um casamento que é realmente registrado, a tendência desse casamento ele é durar a vida inteira. Mas aí a cultura do nosso país veio com o quê? Não, eu caso, vou viver. Se caso não der certo, eu separo. Mas não, casamento é casar para viver, é um para o outro e viver até que a morte separe. Então a bênção de Deus está sobre esse casamento, sim. Tá? Então, parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Depois dessa você casa, né, Nema?
Eu tô achando, viu? Depois disso aí agora...
Você podia aproveitar, Nema, vereador, e pedir
quando o projeto for sancionado, o senhor vai fazer a abertura do desse projeto casando com a Neide.
Pede logo em casamento, publicamente, aproveita, faz o pedido.
E todos os vereadores...
Faz o pedido, o Neide está aguardando o pedido de casamento,
não
viu?
Não me faça...
Neide, amiga, agora vai, viu?
Não me faça assumir compromisso.
Agora, faça o seu casamento.
Neide, juntas, Neide.
Já está assumido, o parlamento só vai votar no seu projeto se o senhor for casar. Se o senhor não for casar, esse projeto não passa.
Você é casada, presidente?
Sou.
Oh, graças a Deus.
No civil e na igreja, na lei de Deus. Inclusive, eu só passei a voltar a comungar depois que eu casei na igreja também.
Tá certo.
Só presidente, só para completar aqui,
Achou que ia me pegar de calça curta, né, vereador? Sou casada.
O júri ajudou, viu, presidenta? Eu não posso legislar em causa própria.
Senhora presidente, só para complementar aqui, essa questão do casamento, o que segura um casamento não é basicamente o amor, não. É o compromisso que segura o casamento. É o compromisso. Aí o compromisso gera o amor. Então, assim, não tem que ter dúvidas. Está junto? Casa. Casa. E você não precisa ser comunitário, não. Você tem condição de pagar.
Perguntar para a mulher hoje se ela vai querer.
Pela ordem, presidente.
Já chega com a aliança, vereador.
Pela ordem. Já que o propositor não é casado, já propõe o projeto de divórcio comunitário também.
Você não é casado também, não, Trovão. Fica calado.
Trovão, você
divórcio
tá
nunca.
Casinha, Trovão. Divórcio não.
Só casamento.
É, índio, você também pode marcar o seu, né? Você parece que já tá
aí. O problema é que eu só sou usado e descartado.
Ah, é? Obrigado, Hermes. Realmente você tem razão. A gente que tem um conhecimento bíblico sabe que isso é normal. E ainda tem um ditado que o pessoal fala hoje assim, que quando você casa, a tendência é separar. Você já viu que hoje está mudada essa... Mas é o contrário, né? Na verdade, quem casa tem a responsabilidade de viver mais. Não é isso?
E se o senhor casar, eu assumo o compromisso. O churrasco fica por conta do com.
Cadê ele?
Cadê ele?
Achei que era assim.
Projeto em votação. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Nema?
Eu voto sim.
Como vota... A vereadora delegada Fernanda.
Encaminhando meu voto, algumas semanas, vereador Nema, uma pessoa procurou no gabinete exatamente pedindo apoio em relação à necessidade para coisas burocráticas, trâmites judiciais. Muitas das vezes é necessário, sim, ter uma certidão de casamento. E aí a gente ficou muito feliz olhando lá no SAPL o andamento do projeto de sua autoria, que eu tenho certeza que vai... ajudar muito, que seja sancionado logo, que seja colocado em prática logo, para ajudar tantas famílias a regularizarem as suas vidas e ter acesso a benefícios, a direitos, que muitas das vezes elas não conseguem ter pela falta de um papel. Então, parabéns, com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva? Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, parabenizar o vereador Nema, né, pela propositura, realmente vai ser... Esse vai ter totalmente... vai ser aplicável, né, justamente porque realmente as pessoas precisam. Com certeza o meu voto é sim, senhora presidente.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Quero aqui parabenizar o Nema e perguntar, Índio, já tem a noiva?
Mas, com certeza, né?
Votação, vereador, voto votação. Sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Parabéns, vereador Nema, por esse projeto e eu vou casar nesse projeto aí, viu? Porque tem 27 anos, minha esposa fala em casamento. E aí eu vou casar, esse lei veio muito importante, num momento importante agora da minha vida.
Quem vai estrear é o serviço.
Parabéns por essa lei. Vamos ver se o executivo coloca ela para andar, né? Mas parabéns pela lei. Meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Com certeza, para ver o vereador Nemo, vereador Marquinhos Araújo casado, voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, quero parabenizar aí o vereador Nema e as palavras aí do vereador Hermes Costas também, que faz todo o sentido, né? Procurar aí alinhar a sua vida conjugal de forma jurídica e correta, isso é muito importante. Realmente muitas pessoas precisam. Hoje nós temos aí, além do casamento civil, união estável, que foi uma ferramenta que veio ajudar bastante também aos relacionamentos. E com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, gente, você vê meio que é as coisas. O cara precisa fazer um projeto para ele casar. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hélio Diraci Chegou?
Voto sim.
Caminhando meu voto, quero parabenizar mais uma vez o vereador Nema pela propositura. E só fazer uma observação para os pares, que mesmo você votando sim ou não, tem que ser no microfone, para que fique registrado no sistema a votação. Que às vezes fala fora do microfone e eu fico esperando falar no microfone, porque precisa registrar lá no sistema o voto, tá bom, queridos? Obrigada. Voto sim, presidente.
Obrigada, vereadora. Parabéns mais uma vez, vereador Nema. A gente brinca aqui, mas realmente é muito sério, é uma coisa assim muito importante juridicamente na vida da família, nos lares, para o esposo, para a esposa, para os filhos, né? Isso é muito importante, é um legado que leva, né? Então é muito importante. Quando a gente vai casar, eu não sei na igreja evangélica, mas na igreja católica a gente faz os votos. Você vê o tamanho da importância. Prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te e respeitando-te, sendo-te fiel em todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Então, assim, é muito forte, né? Então, a gente brinca aqui, mas é de extrema importância espiritual, judicial, religiosa. Parabéns. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária, vereador Valdisson José. Projeto de lei ordinária número 122, proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifício, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Formosa, Goiás.
Senhora Presidente.
Projeto em discussão, com a palavra o vereador Valdes.
Senhora Presidente, nobres pares dessa casa. Então, o projeto de lei em questão, ele vem acompanhar uma tendência que já está sendo implementada em várias cidades do Brasil e também em outros países, que é cada vez mais dar atenção aos animais. E, com isso, criar normas para que esses animais possam ser protegidos. Para você ter uma ideia, um dos top 5 dos assuntos mais comentados em Formosa, a causa animal é uma delas. Só para a gente ter uma ideia. Nesse caso em questão, a queima de fogo de artifício causa traumas irreversíveis aos animais, especialmente aqueles lotados com sensibilidade auditiva. Em alguns casos, cães se debatem presos às coleiras até a morte por asfixia. Os gatos sofrem severas alterações cardíacas com as explosões e os pássaros têm a saúde muito afetada. Dezenas de mortes, enforcamentos em coleiras, fugas desesperadas, quedas de janelas, automutilação, distúrbios digestivos, acontecem na passagem do ano porque o barulho excessivo para os cães é insuportável, muitas vezes até enlouquecedor. O barulho associado ao medo desencadeia respostas fisiológicas de estresse por meio da ativação do neuroendócrino, que resulta em uma resposta de luta ou fuga, observada por meio do aumento da frequência cardíaca, a vasoconstrição periférica, está parecendo coisa de médico, né, doutor João? Dilatação da pupila, piloereção e alterações no metabolismo da glicose. Falando um pouquinho da pessoa com espectro autista. Olha o que acontece com essas crianças, com essa pessoa. No caso de pessoas com espectro autista, os fogos
são prejudiciais porque elas costumam ter problemas de processamento sensorial e tendem a lidar mal com eventos imprevisíveis como sons da queima de fogos. E a experiência deles varia do desconforto à dor intensa, que pode inclusive durar vários dias, porque parte do problema sensorial é ele se fazer presente de modo mais indelével na lembrança. Então, quando ele lembra, é como se ele sentia a dor novamente por causa daquele barulho, daquele estampido. O animal, ele ainda com medo, procura afastar-se do barulho, tentando se esconder dentro e embaixo de móveis, espaços apertados, pode fugir pela janela, cavar buracos, tornar-se agressivo, apresentar salivação excessiva, respiração ofegante, diarreia temporária, urinar ou defecar involuntariamente. As aves podem abandonar seu ninho revoada. Durante a tentativa de fuga do barulho causado pelos fogos de artifício, pode acontecer acidentes como atropelamento, quedas, colisões, ataque epiléptico, desnorteamento, surdez, ataque cardíaco ou até o desaparecimento do animal. Há uns 10 anos atrás, nós tínhamos um Doberman vermelho. Praticamente nem tem mais esse cachorro pela nossa região. Na época de grande, né, de um tempo de muitos fogos de artifício, porque a gente morava perto do estádio, num jogo de futebol, ele sumiu. Ele fugiu, nunca mais voltou, ficou desnorteado. Além de trazerem riscos, né, aos animais que são reféns dos usos de fogos, esses artefatos podem causar danos irreversíveis às pessoas que os manipulam. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, nos últimos 20 anos foram registrados 122 óbitos por acidentes com fogo de artifício, sendo que 23,8% dos acidentados eram menores de 18 anos. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 7 mil pessoas nos últimos anos sofreram lesões em resultado do uso de fogos. Os atendimentos hospitalares decorrentes dividem-se na seguinte forma: 70% provocado por queimaduras, 20% por lesões ou lacerações e cortes e 10% por amputações de membros superiores, lesão de córnea, perda de visão, lesões do pavilhão auditivo e até perca de audição. Então, o presente PL tem como objetivo acabar com... não tem como objetivo acabar com os espetáculos, que isso fica bem claro, e com os festejos com fogo de artifício. Apenas visa proibir que sejam utilizados artefatos que causam barulho. Ah, está proibindo usar fogo de artifício? Não. Nós estamos criando um mecanismo que regulamente o uso desse tipo de artefato que causa estampido e explosões, causando risco de vida, à vida, né, humana e animal. O benefício do espetáculo com fogo de artifício é visual e é conseguido com o uso de artigos pirotécnicos sem estampido, também conhecidos como fogos de vista. Ante o exposto, e depois de apresentar esse tanto de consideração, né, peço aos nobres pares dessa casa que aprove esse projeto de lei.
Projeto em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Dr. João.
Meu caro colega Waldson, eu estava preparando esse projeto quando o senhor encaminhou. Parabéns pelo projeto. Tinha sido uma solicitação das famílias com crianças com autismo. São situações dramáticas que essas famílias vivem em épocas de festejos, principalmente Réveillon. E foi justamente na época do Réveillon que eles me solicitaram. E parabéns, tá? Lamento que tenha demorado, mas chegou ainda a tempo e eu acredito que será aprovado por unanimidade. É um projeto de extrema importância, a gente entende que muita gente não vai gostar, mas a gente tem que prezar pela saúde dessas pessoas e também, né, claro, não deixar de lado a questão do cuidado com os animais. Então, tem todo o meu apoio, tá? Tá de parabéns e meu voto já é com certeza sim. Obrigado.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Parabenizando o vereador Valdisson, meu voto com certeza é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Eu que já soltei tanto foguete nessa cidade, né? Agora votar num projeto desse que é evolução, né? Os tempos vão mudando, né? Meu voto é sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns, amigo vereador Valdo José, pela propositura. E com certeza, voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Parabéns, Valdo. Você sempre pensando aí na saúde de todos, não só do ser humano, das pessoas, também dos animais. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Caminhando meu voto, parabéns, Valdo. E eu vou acompanhar o voto de Marquinhos, que esse homem já soltou tanto foguete nessa cidade. Que eu era criança e acompanhava o barulho. Eu voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, por volta de 2012... O Ministério Público, numa operação conjunta com a Polícia Militar e a Polícia Civil, recolheu todos os foguetes do mercado em Formosa. Fiz uma operação sigilosa e pegaram todo mundo. Né? Não pegaram a mim, porque eu já sabia antes, escondi os foguetes tudo e devolvi. Eu tinha mercado. Então foi uma medida, assim, eu parabenizo pelos projetos. Eu tenho um colega que perdeu a visão por causa do foguete. Né? É muito perigoso mesmo. Realmente... É um barulho muito grande, causa mais perturbação que benefício. Né? Agora, eu lamento que se nosso Tião Caroço fosse prefeito de Formosa hoje, hein, ele soltava foguete para começar a obra no meio e no final.
Ele tem prejuízo.
Ele tem prejuízo. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hélio Girassi chegou?
Eu voto sim.
Caminhando meu voto, quero parabenizar o professor Valdo José, meu amigo, por mais essa propositura. E dizer que sim, nós temos que pensar, né, tanto nas pessoas com aspecto autista, que é muito perturbador. Quando a gente não tem a ciência dessa realidade, a gente não se dá conta do quanto prejudicial é. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento do quanto prejudicial, do quanto é difícil, chega a ser terrível, né, essa situação para quem tem o aspecto autista, perturbador demais para as famílias, né? O pavor que causa, e também para os animais. Né? Então, quero parabenizar mais uma vez o vereador e dizer que meu voto é sim. Obrigada, presidente.
Parabéns, vereador Valdo. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade na leitura da pauta.
Senhora presidenta, a continuidade da pauta, projeto de resolução do vereador Dr. João Batista, projeto de resolução 322, pediu para ser retirado desta pauta para ser reincluído na pauta do mês seguinte.
Projeto, então, retirado da pauta para voltar...
Só justificando, presidente?
Sim, sim, sim.
Foi solicitada pela Escola Legislativa, na pessoa do Alex e do vereador Índio, que fosse retirado até para que eles pudessem fazer uma avaliação melhor do projeto e talvez até ampliar esse projeto. A gente vai discutir ao longo do mês, tá? Mas essa questão dos estágios a gente não vai abrir mão. E eu acredito que seja também interesse da própria Escola Legislativa, como foi me exposto pelos próprios representantes. Tá bom? Então é só temporário, mas esse projeto volta. Oi? De outra forma, mas volta.
Não, falar aqui.
Pronto. Não, é exatamente isso. Só porque, como presidente da Escola do Legislativo, e o que essa lei, esse projeto do vereador, ele está vindo de encontro realmente com algumas resoluções que já faz parte da Escola do Legislativo. Então, a gente só vai estar tentando melhorar e adequar mais para não ficar várias resoluções, outra lei, e a gente fazer um escopo de uma coisa só, né? Só para melhorar, sim.
Ok, vereadores. Projeto de resolução 3/22 retirado da pauta. Passamos agora para o tema livre. Eu tenho uma reunião agendada em Goiânia agora e eu já estou com meu tempo estourado. Vou passar a presidência para o vereador Marquinhos.
Primeiro inscrito, vereador Cie, com a palavra, vereador.
Bom dia, presidente. Bom dia mais uma vez a todos presentes. Aqui é rápido, viu, presidente Marquinhos, a todos os vereadores, para não tomar o tempo. Eu só quero convidar a vereadora Cátia para, neste sábado agora, dia 14, para todos os vereadores participar da Feira da Lua, que vai acontecer aqui na Praça da Prefeitura. Então, vai começar às 2 horas da tarde, vai até às 22 da noite. E lá vai ter a dança da Zumba, né? Vai ter também doações de animais, que é muito importante. Às vezes muita gente quer um animal para doar e não consegue encontrar. E vai ter nesse dia aí. Vai ter também o artesanato, né, de muitos trabalhadores da nossa cidade, que é muito importante, o seu ganha-pão aqui no nosso município.
Uma parte, vereador?
Pois não.
O senhor falou em artesanato, e eu gostaria de dizer que o CAPS da nossa cidade também está produzindo artesanato, mudinha de plantas. É um valor muito irrisório, é apenas para incentivar o trabalho ali do CAPS, né? O pessoal que está ali passando por aquele momento, né? E eles têm se dedicado ao artesanato e é importante que a população participe também. Não é pelo valor, porque o valor é irrisório, né? O valor é pequeno, mas é para incentivar ali a continuidade daqueles trabalhos artesanais ali do CAPS.
E temos também as comidas típicas também, né? Como pastel, cuscuz. Na última feira passada teve até aquela comida baiana, entendeu? Acarajé, veio o rapaz lá de Brasília, entendeu? Então foi muito bom. E vai ter também as apresentações, carro antigo, moto, entendeu? Então vai ser muito bom. Então estendo o convite a todos os vereadores da Câmara para fazer presente e a nossa população de Formosa para estar contribuindo para aqueles trabalhadores que às vezes é só o ganha-pão que eles têm nesse dia de sábado da Feira da Lua. É isso mesmo, presidente. Obrigado. Bom dia.
Passa a palavra à vereadora, primeira secretária, Cátia Rodrigues.
Senhor presidente, nobres colegas, fazer uso da minha palavra aqui tão somente para falar que, no tocante aí à causa animal da nossa cidade, muitos são os enfrentamentos, as dificuldades, mas a gente tem visto também que muitas coisas têm sido feitas em favor aí das pequenas associações, e o próprio Executivo também tem proposto aqui soluções para resolver essas questões dos animais abandonados na nossa cidade. Nesse tocante, eu gostaria de informar a todos os colegas e a toda a sociedade que a AFAP, né, Associação Anjos de Quatro Patas, já está com R$50 mil na conta da instituição, que foi uma emenda, né, do deputado Júlio Pina, que enviou para nós aqui o ano passado, e agora esse valor, esse recurso, já está na conta. R$50 mil ali da Associação Anjos de Quatro Patas. É um pequeno valor, né, tendo em vista ali o tamanho do trabalho, mais de 60 animais, apenas cães, fora os gatos, e cada dia chegando mais. Então, assim, peço aos colegas e toda a sociedade que puderem também beneficiar essas associações, esses cuidadores, que façam sua contribuição. Nós aqui no Parlamento temos trabalhado para trazer aí o recurso para ajudar, mas também eles precisam de ração, eles precisam de produtos de higiene, eles precisam de medicamentos e fora as clínicas parceiras que têm feito aí pequenas cirurgias de emergência para ajudar esses animais aí atropelados nessa rodovia. Então, quero deixar aqui o meu grande abraço à Associação Anjos de Quatro Patas, minha amiga Sandra, Viviane, que batalhamos muito, mas o recurso está na conta. E agradecer aí o deputado Júlio Pina por ter favorecido aí essa instituição da nossa cidade.
Aproveitando, vereador, a respeito daí dos animais de quatro patas, da PAF, são eles que estão aqui na Praça da Feira doando os cachorros e ganhando suas rações, entendeu? Então, eles vão estar aqui já nesse domingo, já entre dois domingos que eles estão participando, é muito importante.
A batalha deles lá é muito... Eles são já antigos conhecidos, o trabalho deles aqui, um trabalho que eu recomendo, referencio, porque acompanho de perto e sei da luta ali da Sandra. Cada dia chega dois, três, quatro e só aumenta e doações poucas, né? E as pessoas já sabem que eles fazem isso, presidente. Então já deixa lá no quintal, já passa, já joga o animal lá. Então, assim, tem que ter muito amor, tem o tempo que é o mais precioso que nós temos, que é dedicado ali àqueles animais. Então quero deixar aqui meu grande abraço para a Sandra, para a Viviane, para todos os meninos lá da AFAP.
Tendo o próximo inscrito e último inscrito, o doutor João.
Bom dia a todos novamente. Vereadora, primeira secretária, a gente ficou de ver aquela questão do regimento interno, a senhora lembra? Eu vou deixar essa discussão um pouco também para amanhã, mas o artigo 155 fala que projetos de lei de resolução apresentados pelos vereadores entrarão em votação através da ordem do dia dentro do prazo de 90 dias contados da data do protocolo e não da leitura. Então, se o projeto foi protocolado em janeiro, já deveria ter sido, pelo menos, lido, né, entrado na pauta para a gente discutir. Talvez a senhora não se recorde, a assinatura de praticamente quase todos os vereadores da base nesse projeto. Tá? Se quiser, posso até encaminhar para a senhora. Inclusive, a assinatura da senhora também está nesse projeto. Tá? Então, já que é de interesse dos colegas da base, é também interesse aqui dos colegas da oposição, que esse projeto seja votado. Não só da base, agora também o pessoal do Centrão, a grande maioria assinou o projeto. Acho que os únicos que não assinaram, o Marquinhos, que acho que ainda não tinha oficializado a entrada para a base, assinou, e o Clésio. Então, não sei se ele chegou a assinar depois, mas o documento que eu tenho aqui, acho que não tem sua assinatura ainda, Marquinhos. Pegou? Não. Então, tem assinatura de praticamente todos os vereadores que não são da oposição. Então, seria interessante, já que já estourou o prazo, que esse projeto entrasse o quanto antes, se possível amanhã.
Não vou prometer amanhã, porque a presidente não está na casa e eu preciso conversar com ela acerca disso.
Inclusive,
também.
Eu acredito até que seja de interesse da própria presidente, já que ela foi quem protocolou esse mesmo projeto ano passado e ele nunca foi sequer lido aqui nessa casa. E é um projeto muito importante, dando a nós, além da representatividade junto ao Executivo, para ficar pedindo coisas ao Poder Executivo, nos dá a possibilidade de nós, vereadores, trazermos emendas para a população, não simplesmente ficar correndo atrás de emendas fora do município, dependendo aí da boa vontade dos deputados e senadores e outros parlamentares para que nos ajudem a melhorar o município. Então, eu acredito que é um projeto que é de interesse de todos da casa, então já está na hora, já passou da hora da gente dar esse passo adiante e eu fico aguardando, tá? Amanhã eu vou trazer de novo essa discussão e vou ficar discutindo até o final do meu mandato, até a gente conseguir aprovar esse projeto.
Uma parte, doutor João.
Claro, vereador Schneider.
Eu acho que é muito pertinente a fala do senhor. O senhor pode contar comigo. Também acredito que isso irá colaborar muito para o município, né? Muito para as causas que cada um luta dentro dessa casa. Isso vai facilitar bastante a interlocução nossa com o cidadão formosense, porque nós sabemos, de fato, o que o cidadão formosense precisa, né? Nós somos aquela pessoa que está tete a tete com o povo, e a gente sabe das necessidades, e o quanto isso vai ser engrandecedor para a nossa cidade.
Quero dizer, doutor João, vereador, que, como eu disse ontem, eu vou reiterar, vereador doutor João, da parte da primeira secretaria, o que estiver previsto no regimento interno, da parte da primeira secretaria vai ser feito. Eu não faço nenhum óbice em segurar projeto de A, de B ou de C. Eu estou lá para fazer meu trabalho de primeira secretária e os meninos também estão lá para fazer o que tem que ser feito. Então, com relação a esse projeto, não tenha dúvida, é um projeto que todos nós temos interesse que ele seja é proposto aqui na casa. Tanto é que nós assinamos juntos. Eu vejo assim que não acredito que vai ter óbice em tramitar esse projeto aqui na casa, não. No entanto, como foi dito aqui há pouco, a presidente seguiu em viagem para Goiânia. E como presidente, eu preciso conversar com ela acerca disso que está acontecendo, que nós não tivemos esse foro ainda, e aí eu posiciono o senhor a respeito do que aconteceu, mas o fato é que a legislação está aí, o regimento está aí para ser cumprido, e o que depender de mim, primeira secretária dessa casa, ele vai ser cumprido.
Agradeço.
Boa parte, doutor.
E desde já deixo aqui bem claro que nós estamos dispostos a apresentar caso o nosso colega autor do projeto resolva tirá-lo. Eu acredito que o pessoal do Centrão vai assinar e acredito até que talvez o pessoal da base queira assinar junto. E nós vamos apresentar esse projeto, ele vai ser lido e aprovado aqui nessa casa, não tenho dúvida alguma.
Boa parte, vereadora. Gostaria de parabenizar o senhor por trazer essa discussão para o plenário. O senhor se posiciona mais uma vez como líder de uma bancada que não por acaso é chamada Independência. Essa bancada que vem, de fato, lutar pelos interesses das pessoas. E destaco e ressalvo que o regimento interno fala no prazo de 90 dias para ser colocado em votação. Então, imagino que a gente já está aí descumprindo o regimento interno, uma vez que nem lido foi esse projeto. Se for lido apenas no mês que vem, ele vai entrar em votação apenas em agosto, porque julho não tem sessão. Então, reforço aqui os nossos votos para que ele entre, para que ele pelo menos seja lido amanhã, para ir para a Comissão de Redação e Justiça e para já entrar em votação no mês que vem, uma vez que se trata de uma proposta de emenda à lei orgânica e, como todos sabemos, ela tem um trâmite diferenciado, tem prazos de interstício entre uma votação e outra que devem ser respeitados e, sendo de interesse de todos, eu reforço que pelo menos ele seja lido amanhã para que entre na pauta e comece, de fato, a tramitar cumprindo o que diz o regimento interno. Parabéns, doutor João. É uma honra sentar aqui ao lado do senhor e ver como o senhor luta diuturnamente pelos direitos do nosso povo. Obrigada.
A honra é minha, delegada. Então, fico aí aguardando, não pacientemente, mas ansiosamente, que esse projeto venha para que nós possamos discuti-lo e que seja colocado em votação quanto antes. Muito obrigado.
Mais alguém inscrito para falar? Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão no dia 12 de maio de 2022. Bom dia a todos e contamos com todos os vereadores amanhã às 9 horas da manhã para a última sessão do mês, tendo em vista que tem vários vereadores indo a Goiânia e aí nós podemos correr o risco de não ter coro amanhã. Então, conto com a colaboração de todos para que cheguem mais cedo.